como vocês apresentam o jornalismo.
Opa, que legal, bacana. A gente faz por vocês, gente, não é pela gente, não. A gente traz a informação da melhor maneira possível para vocês. Que bom que vocês gostam. Então, nós estamos rumo, certo? E vamos continuar assim. E agora vamos com mais informações. As bets retêm dinheiro, bloqueiam novas apostas e fazem crescer as ações judiciais. Mais BOs envolvendo as bets aí que a Deline traz para a gente agora.
Então, Og, o número de ações judiciais contra casas de apostas esportivas tem crescido no Brasil, impulsionado por reclamações de apostadores que relatam contas bloqueadas, retenção de prêmios e restrições para realizar novas apostas. Segundo a reportagem feita pelo site Campo Grande News, consumidores afirmam que conseguem depositar dinheiro normalmente, mas enfrentam dificuldades quando tentam sacar os valores ou continuar utilizando as plataformas. De acordo com os advogados especialistas em direito do consumidor ouvidos pela reportagem, muitos processos envolvem situações em que as empresas alegam suspeita de fraude, necessidade de verificação cadastral ou descumprimento dos termos de uso para justificar o bloqueio das contas. Em diversos casos, os usuários afirmam que não recebem explicações claras nem prazo para a liberação dos valores retidos. Especialistas destacam que, por serem empresas autorizadas a operar no país, as bets também estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor. Quando houver retenção de recursos, cancelamento de apostas ou bloqueio de contas sem justificativa adequada, o consumidor pode buscar os canais de atendimento da empresa, registrar reclamações nos órgãos de defesa do consumidor e, se necessário, recorrer à justiça. A regulamentação federal das apostas exige que as operadoras adotem mecanismos de prevenção a fraudes e lavagem de dinheiro, incluindo procedimentos de identificação dos usuários. Especialistas ressaltam que essas medidas não podem resultar em retenção indefinida de valores, nem em restrições sem fundamentação e sem garantir ao consumidor o direito de contestar a decisão. O mercado de apostas regulamentado e em expansão no Brasil cresce também com o número de disputas judiciais envolvendo direitos dos consumidores. A orientação é que o apostador guarde comprovantes de depósitos, saques, apostas e conversas com a plataforma, documentos que podem ser importantes caso seja necessário buscar a devolução dos valores ou a reparação de eventuais prejuízos. É com você.
Noticidade.
Muito obrigado, Adeline Fernanda. Vamos agora a informações da Copa. Vamos falar de futebol, vamos falar de coisas boas para você, e vamos trazendo, antes de mais nada, né, os resultados aqui que vocês já sabem, nos jogos de ontem aí, de quinta-feira, que nós já trouxemos para vocês, e falar dos jogos aí. Vamos só reafirmar, né, o que houve aí, porque nós tivemos... Mas antes de eu chamar isso aqui, como a gente já deu informação, vamos direto com ele, né, que tá aqui já ansioso para entrar no ar. Vamos lá com o Esporte Cidade.
Esporte Cidade. No Noticidade, segunda edição.
Noticidade.
Com o professor Melão Antunes.
Melão Antunes, muito boa tarde. Só lembrando que nós temos que entregar o programa às 13 horas em ponto, então temos menos de 8 minutos para falar sobre isso. Tá? Quando eu der o sinal, acabou, tchau.
Uma benção,
um bom
árbitro.
Final de semana. Quando apita o árbitro. E aí, vamos começar primeiro o seguinte: o que você achou do jogo, né? Inglaterra, Argentina, que jogo feio. Só sarrafiada pra tudo quanto é lado. E outra, mais uma vez, arbitragem ajudando a Argentina, né? Pelo amor de Deus. Boa tarde, Melão Antunes.
Vou falar rápido. Boa tarde a todos. Então, vou falar rápido. Vou falar igual o narrador de futebol, na rádio, né? Então, mas tem o seguinte, ó. O jogo, o Scaloni fez uma proposta de jogo. Ele deu uma ideia. O Scaloni é o técnico da Argentina.
É italiano também?
Não. Sim. Leonel Scaloni é argentino.
É argentino.
Argentino. Ele, cara, é uma história. Depois um dia eu conto a história dele, mas a história, ele entrou sem querer, né? Uhum. Ele entrou sem querer e ganhou uma Copa e tá na final da outra. E o que ele fez? A proposta do jogo dele. Ele colocou o Simeone, ele colocou um jogador, o Simeone, pra jogar no ataque, pra segurar o Messi. para ajudar o Messi. Ele fazia corta-luz, como eu estava forçando aqui, de basquete. O que é o corta-luz? Ele segurava o atacante, o zagueiro, para o Messi passar nas costas dele com a bola. Exatamente. Ele fazia isso. Ele, quando chegou a colocar até cabeça, na cabeça para disputar a bola, a cabeça no peito do outro atleta, do adversário, para quê? Para que não fosse falta. Então, o Scaloni fez? O primeiro tempo, ele não colocou o time titular dele. O primeiro tempo, ele foi um jogo de mata-mata. Cansou o time da Inglaterra, fez muitas faltas. Ele segurou, parecia que estava assistindo um jogo da Libertadores aqui, Flamengo ou Corinthians.
Era um UFC quase, né?
Foi muitas faltas. E o árbitro, que o árbitro fez? O árbitro pegou, botou a mão para trás e falou: não vou dar cartão. Entendeu? Não vou dar cartão. E os caras viram isso, cara. E foi.
Começou, mas depois ele começou a distribuir, né? A coisa foi ficando cada vez mais feia, não teve jeito de.
Mas até os 30 minutos, ele foi dar cartão lá por 32 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, o time da Argentina mudou, botou os times titulares dele. Aí o jogo mudou. Então, levou um gol, né? Levou um gol. Mas qual que foi o erro da Inglaterra? Do Tuchel, o técnico alemão, o técnico alemão, que é técnico da Inglaterra. Qual foi o erro dele? Ele afastou o time. No vez de colocar dois atacantes no meio ou segurar o meio-campo, não. Ele coloca dois zagueiros. Ele tira dois meio-campo, um atacante e um meio-campo, coloca dois zagueiros. Ele trouxe a Argentina contra o gol dele. Daí ficou fácil pra Argentina fazer. E olha, o Messi circulou na frente da área, tanto o primeiro gol, chute fora da área. Depois o Messi pega a bola e dá um passe de direita na cabeça do cara, um cruzamento de direita na cabeça, o Messi sozinho. Aí ele pediu pra perder, né? Pediu pra perder o jogo.
Exatamente. Eu achei que assim, teve muita truculência, foi um jogo meio. Sabe,
mas foi o melhor jogo. Mas foi o melhor jogo.
Foi
um dos
melhores jogos, mas eu achei assim, eu achei que foi muita porrada pra tudo quanto é lado.
Foi
feio. A Argentina jogou sujo. A Argentina jogou muito sujo.
O primeiro tempo
eu acho que
isso.
Vai fazer a mesma coisa agora na final.
A final é outro jogo, Og, mas foi o melhor jogo da Argentina. Foi melhor. Os caras estavam cansados, os caras já entraram no segundo tempo. Os titulares da Argentina no segundo tempo deu outro nível pro jogo. Og, eu quero falar duas coisas aqui pra o pessoal entender.
Diga.
Vou falar do Bellingham. O Bellingham é aquele, o número 8 da Inglaterra, perdeu, e todo mundo da Inglaterra ficou sentido, porque eu falei, faz 60 anos que a Inglaterra não ganha o campeonato. E os ingleses se uniram para torcer para a Inglaterra. E ele faz um pedido, o motorista do ônibus faz um verso lá, e ele faz um pedido para a torcida, ele agradece a torcida, né? Que ele fala? Ele fala assim: obrigado pelo apoio incrível em casa, que é na Inglaterra, e daqueles que gastaram seu dinheiro suado para viajar para a América e nos apoiar. Não deixe a união e amor que nós vimos no nosso país acabarem com essa campanha. Quando estamos juntos, podemos alcançar grandes coisas. Nós iremos. Amo vocês, escreveu Belli. Rapaz, ele está pedindo desculpa para o país dele, né? Ele sentiu-se honrado em jogar e ver com o país dele, pela seleção inglesa. A torcida a favor, se uniu o povo inglês. Ele foi muitos anos que não via isso. Ele pediu perdão, ele está pedindo perdão e agradecendo.
Né,
enquanto nosso time, cara, ficou tudo na Europa, chegou 5 ou 6 no avião aí, fretado. Quer dizer, então tem que mudar isso. Né? Outra coisa também.
Jogador brasileiro precisa ser mais humilde um pouquinho, baixar a cabeça um pouco mais.
Outra coisa, uma notícia muito, muito importante, né? Que saiu agora, 17/7, saiu às 4 da manhã de hoje. Ninguém não viu lugar nenhum, só vi no portal da Globo. Messi não é autista.
Eles dizem que ele tem um grau de autismo.
Não é autista.
Dizem que ele tem um grau.
Fake news, marcou a carreira do craque argentino. Ele não é autista. O médico do Messi, Diego Stajar, sei que é um alemão, ele deu entrevista ao portal da Globo. Uhum. E ele foi o médico o que aconteceu com o Messi. O Messi foi embora para Barcelona, ele era pequenininho, e foi crescer, deram remédio para crescimento para o Messi. O Messi hoje está com 1,70 m. E ele sempre foi o médico do Messi, sempre foi. E ele diz: o Messi não é autista. Quem inventou essa história aí foi um médico nosso, né? Um jornalista, Roberto Amado, sobrinho do escritor Jorge Amado, filho de um neuropediatra.
Por que ele tem inventado essa história? Qual é o propósito?
Ele publicou o artigo em agosto da Copa do Mundo 2013, foi em 2014, ele publicou e ninguém nunca falou nada. Só que o que aconteceu? O Romário tem um site que ele publicou isso também, republicou isso, e o pai do
Messi... Romário,
pai,
que deu divulgação ao negócio.
E o pai do Messi, o que o pai do Messi fez? Ele entrou contra o Romário para dizer que aquilo é falso. Entendeu? O Romário até tirou do ar e todo mundo foi nessa onda e ninguém falou isso. Ninguém, todo mundo acreditou nisso. Mas o Messi não é autista. Não tem nada, não tem nenhum exame.
Nenhum grau de nada de autismo.
E nenhum exame que diz que ele é autista.
Assim como o Romário isso. Não é Deus.
É,
assim como o Romário não é Deus, Messi não é autista. Tá de pronto.
Sempre falaram essa história, porque o Messi é meio retraidão, fechado.
Mas é o jeito dele.
É um cara, é o jeitão dele. Meio toscão, mal educado e tal, mas
é o jeito dele. Você vê o seguinte,
ele introspectivo.
E você não vê ele envolvido em polêmica, você não vê ele falando dos amigos dele, amigo de todo mundo. Ele ajuda muita gente. Vou falar uma coisa, vocês esqueceram disso, mas vou relembrá-los. Ou não sabe, quando o Ronaldinho foi preso aqui no Paraguai, quem ajudou o Ronaldinho, quem ajudou financeiramente foi o Messi. Entendeu?
Essa que você falou na última coisa, eu já sabia dessa história.
Aquele lateral brasileiro também, que se envolvido em um escândalo, ficou preso e tomaram o dinheiro dele na Espanha. Lateral brasileiro que foi para a Copa de um jogo de São Paulo, jogou muito tempo no Barcelona, amigo dele. Quem deu dinheiro para ele foi o Messi. O Messi ajuda muita gente. Entendeu? Ajuda muita gente.
Como que eu faço para receber um Pix do
você fazer um passe para ele na cara do gol. Entendeu?
Faz um Pix.
Perfeito.
Mais alguma coisa para a gente encerrar, que já estamos terminando?
Não, dizer que o jogo da Espanha e a Argentina vai ser um jogão. Né? Vai ser um jogão.
Vamos ver como é que vai atuar a arbitragem nessa
domingo,
história.
É domingo, 3 da tarde. Eu creio que hoje eu falei aqui que a Espanha, primeira etapa do campeonato, não jogou nada, mas melhorou muito. Eu acho que vai ser um jogão e eu acho que a Espanha ganha.
Vamos lá, vamos torcer.
Tem o Brasil que foi campeão em 58.
E o terceiro lugar? Arrisca aí rapidão pra gente fechar. Terceiro lugar?
A França.
França?
França.
Beleza. Vamos apostar. França, terceiro lugar. Segundo lugar, Argentina e primeiro, Espanha.
Eu acho que todos os meus palpites que eu dei, eu errei um só. Eu torci contra a Argentina. Só errei contra a Argentina, que eu achei que a gente ia perder.
Justamente. É isso, minha gente. Vamos encerrando o Noticidade, 1:00 PM em ponto. Eu agradeço a semana com vocês aqui. Muito obrigado pelos elogios que a gente recebe. A gente sempre tenta fazer o melhor. Agradeço a participação dos todos. O mérito não é só meu, é do Gabriel, do Ariel, da Adeline, do Melão, de todos os nossos colunistas que estão toda semana aqui, sempre prontos a trazer o melhor da informação para vocês. Segunda-feira estamos de volta. Desejo a todos um belíssimo final de semana, um domingo, um sábado e um domingo abençoado. Vamos torcer aí pela Copa do Mundo. Né? 3 da tarde amanhã? Não, domingo.
Os dois jogos são 3 da tarde.
Os dois são as 3 da tarde. Então amanhã e domingo estamos aí na torcida e vamos ver quem vai levar essa Copa. Meu forte abraço a todos, que Deus abençoe e até segunda-feira.
A Rede MS de Rádio apresentou Noticidade. Rede MS, a notícia em primeiro lugar. Noticidade, segunda edição. Noticidade. Você bem informado com notícias em tempo real. Aqui na FM Cidade 97. Cidade FM, Cidade FM. Só toca sucesso.
AgroBrasil TV, para quem deseja manter-se informado de tudo o que acontece no mundo do agronegócio. Sempre com notícias, cotações, eventos, leilões e entretenimento. Um canal que liga você aos campos do Brasil. Assista nossa programação pelo canal 188 da NET e siga também nossas redes sociais, @AgroBrasilTV. Acesse também agrobrasiltv.com.br. Mais informações, 67-3320-6100.
Tem lugar para assistir a Copa? O Pátio é o lugar certo. Vem acompanhar os jogos da Copa do Mundo em um super telão. Com todo o conforto de um ambiente climatizado, segurança e diversas opções gastronômicas para você curtir cada lance sem preocupação. Reúna a galera, vista sua camisa e viva toda a emoção do futebol em clima de torcida. Pátio, Shopping do Centro, onde a torcida se encontra.
A notícia tá aqui. O que você quiser, pode dar um clique aí. Política, esporte, economia, coisa e tal. Notícia que é notícia no Diário Digital. Diário Digital.
.com.br.
O novo papel do seu jornal.
Acesse diariodigital.com.br.
Diário Digital.
Todos os domingos tem leilão Leiloboi virtual de corte às 17 horas com transmissão da Rural Play, site e aplicativo Leiloboi. Filme seu gado com a empresa que é líder em leilões do estado. Temos uma equipe capacitada que vai até a sua fazenda, identifica, aparta, pesa e filma seus lotes sem custo de frete, reduzindo o manejo e perda de peso dos animais. Diminui seu custo, aumente seu lucro com mais comodidade e garantia. Informações e inscrições, 67-999-225257. Leiloboi, 41 anos. Tradição e confiança geram bons negócios.
Cidade.
Fique agora com mais um episódio do Rede 360. Rede 360, um oferecimento. Pátio, o Shopping do Centro. E Yellowstone Condomínio Rural, a sua paz no campo. Fala, Mato Grosso do Sul, bem-vindos a mais um episódio do Rede 360, assuntos que conectam o MS. Eu sou Ulisses Serra e trago para você hoje um assunto muito interessante sobre o direito dos usuários de plano de saúde e sobre as negativas dadas por essas operadoras. Vamos falar sobre esse assunto? Antes, eu quero agradecer quem está sempre com a gente, os nossos patrocinadores. O nosso agradecimento ao Pátio, o Shopping do Centro, a BDM Digital, mais que tecnologia, uma nova economia, a Yellowstone Condomínio Rural, a sua paz no campo. E antes de chamar o expert de hoje, eu quero perguntar para a Rê o que ela acha sobre o assunto. Rê, fala para a gente, qual é a relação entre cirurgias reparadoras e o plano de saúde?
Claro, Ulisses. Por lei, os planos de saúde são obrigados a cobrir cirurgias reparadoras sempre que houver indicação médica. O grande desafio é garantir que as operadoras não recusem o procedimento alegando, de forma indevida, que ele tem fins puramente estéticos.
E vamos direto à nossa entrevista de hoje com um amigo meu, Dr. Wagner Garcia Júnior. Tudo bom?
Tudo bem, Ulisses.
Que bom ter você aqui, meu amigo.
Muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. Tenho uma admiração imensa por você, pelo seu trabalho, a dedicação do podcast hoje. E será um papo incrível.
Vai ser mesmo, com certeza. E o assunto é muito interessante, eu sei que você tem muita bagagem disso. A gente acompanha nas suas redes sociais os resultados que você está tendo com os seus clientes. Você está de parabéns. Mas eu acho que não é todo mundo de casa que conhece o seu trabalho ou conhece sua história. Então conta aqui pra gente, no começo do Rede, a gente gosta de perguntar pro nosso entrevistado. Conta um pouquinho da sua história pra gente.
Ah, eu sou um menino que entrou na faculdade muito jovem, com 16 anos. E me formei aos 21 na Universidade Católica Dom Bosco.
Aqui no estado, lógico.
Aqui no estado. Não pensava em advogar, porém, quando comecei a advogar, me apaixonei completamente pela advocacia. Fiz uma pós-graduação em processo civil pelo Ministério Público e hoje estou aí atuante em razão pelos planos de saúde e aos beneficiários.
Perfeito. E por que você optou por essa área dos beneficiários do plano de saúde, que é uma área muito vasta, é sobre isso que a gente vai conversar hoje, mas por que você optou por essa área? O que te levou a isso?
Advogando, nunca pensei que trabalharia assim na parte humana, algo que me tocasse tanto. Porque quando você advoga, você simplesmente você sabe o seu papel, quem levar um bom resultado e todo mundo espera que o advogado ganhe uma causa, né, independente. E você ganha, você trabalha e a pessoa sempre fala, muito obrigado, doutor, você fez o seu papel. Ganhou, deu tudo certo. E nesse caso, quando a primeira vez que eu não sabia, não entendia muito dessa parte, e chegou uma menina, ela falou assim, eu sei que eu tenho de pós-bariátrica, eu tenho direito a cirurgias plásticas. Eu falei, como assim, plano de saúde cobrir cirurgias plásticas, né? Eu falei, interessante, quero saber mais também sobre isso. Assim como eu aprendi com ela, porque eu não sabia desse direito. Sim. E procurei estudar. Estudando, deu tudo certo. Consegui, fui atrás, aprendi, apliquei na prática, trouxe para o judiciário a clareza necessária que ela precisaria.
Ganharam o caso?
Ganhamos a causa, parabéns, liguei para ela. Legal. E quando eu liguei para ela e passei o resultado, foi onde me tocou. E eu falei, é nisso que eu quero trabalhar. Porque ela chorou muito. Eu falei assim, o meu trabalho transforma a vida de alguém. Então, a partir de hoje, eu não sabia, não pensei nem o que seria daqui pra frente. Eu falei, eu senti que é nessa área que eu quero trabalhar e é com isso. E hoje eu atuo somente com cirurgias plásticas reparadoras, custeado integralmente pelo plano.
Olha que interessante, tá vendo, gente? Talvez vocês não saibam aí de casa, mas quando você tem um plano de saúde, existe diversas cirurgias que são obrigatoriamente demandadas do plano de saúde, né? Que tem que ter essa cobertura. Mas cada vez mais a gente ouve situações de pessoas que estão sendo negadas por esses planos. Por que isso está acontecendo, doutor?
Hoje o plano ele é como se fosse uma máquina de negar. Entregar a negativa para os beneficiários. Porque, lógico que está tendo muita negativa, porque muita gente está sabendo sobre o direito, muitas informações pela internet, pela rádio, televisão, hoje falam muito sobre os planos de saúde. Então, e tem muita gente ainda que recebe uma negativa do plano e acha que termina ali, com aquela negativa. E não é isso. São poucas pessoas ainda que procuram um advogado para poder entender melhor se é aquilo mesmo a negativa. Porque não importa, mesmo que você passe pela ouvidoria médica do plano de saúde, e se você teve uma indicação do teu médico, do seu assistente, falando do seu real problema, você não pode se contentar com aquilo que o plano te passa.
Certo.
Ele te passa como se fosse vários fundamentos assim irrisórios. Estética, idade, entre outros. No começo, quando a demanda era um pouco menor, o plano de saúde, ele nem justificava. Era somente no aplicativo do beneficiário, não autorizado.
E ficava por isso mesmo.
Daí hoje, quando a lei também está exigindo, né, fundamentos, justificativa, ouvidoria médica para passar pela perícia administrativa, então eles estão conseguindo fundamentar ainda com fundamentos diferentes de um médico assistente, okay, que houve uma indicação pelo beneficiário daquele problema que precisa ser resolvido. E hoje temos aí uma massa imensa de gente recebendo negativa pelo plano de saúde.
E deixa eu te perguntar, porque eu imagino que uma pessoa que precise desse apoio do plano de saúde, paga mensalmente, né, o seu plano e vai lá e tem uma cirurgia ou algum procedimento negado. E a pessoa não tem essa noção que o senhor tem do que pode e não pode ser aprovado pelo plano. E talvez a pessoa pense que ir atrás de um advogado saia caro demais, seja um transtorno demais e acaba optando por não fazer. Mas o que você fala para essas pessoas? É caro? É complicado? É algo? Você conseguiria dar uma consultoria para essa pessoa antes de começar o processo? Que caminho que eu procuro?
Sim, hoje, como teve uma mudança também do órgão regulamentador dos planos de saúde, a ANS, através do STJ, que ele decidiu que não somente os procedimentos listados pelo órgão têm que prevalecer, mas sim também a indicação dos médicos assistentes, então alterou muito. O plano, ele também vai negar, justificando que não está listado o procedimento solicitado dentro do rol.
E tem uma lista, né?
Isso, existe uma lista. Porém, com a nova decisão, determinação do tema 1069 do STJ, mudou com isso, que também tem que ser aceito quando o médico indica um procedimento que é funcional, terapêutico, entre outros, que desvia a finalidade estética. E para quem não tem esse conhecimento da parte ainda, eu aconselho buscar a ouvidoria do plano, né? Porque quanto mais documentos, protocolos, chegou lá, pega o protocolo do atendimento, do primeiro atendimento, porque ali mesmo que o primeiro não tenha tanta justificativa no primeiro atendimento, às vezes vai receber só um procedimento não autorizado, busca no administrativo mesmo o e-mail da ouvidoria do plano de saúde, relata, hoje em dia tem a facilidade do chat, que você relata todo o seu problema ali, ele vai te dar um texto formal para você colocar no e-mail e mandar para a ouvidoria. Infelizmente, não conseguiu através da ouvidoria, dependendo daquilo que você, outra negativa administrativa, faça uma reclamação também do órgão da ANS, porque o órgão, como ele é o que vigia o plano de saúde, dependendo daquele procedimento ali, que é uma obrigação do plano, que está dentro do rol também, o órgão vai cobrar do plano de saúde e dar um prazo para ele razoável para ele cumprir com aquilo. Entendi, entendi. Que foi ali que houve a denúncia pelo beneficiário. O plano não cumprindo, o plano recebe uma multa pelo órgão.
Ah, então eles recebem uma multa.
Recebem.
Você mencionou aqui o rol da ANS?
Isso.
Que tem a lista também, né? O que é o rol da ANS? Me fala um pouquinho quais... Eu sei que a lista deve ser vasta, mas algum desses procedimentos ou essas cirurgias que estão nessa lista.
Hoje em dia mesmo, um exemplo do que eu trabalho bastante hoje é o tratamento da obesidade.
Perfeito, perfeito.
O tratamento da obesidade está dentro da lista do rol da ANS para que os planos de saúde custeiem o tratamento da obesidade para seus beneficiários. E hoje, dentro do tratamento da obesidade, o STJ entende que a cirurgia plástica reparadora faz parte do tratamento da obesidade.
Perfeito. Então ele não vê como uma cirurgia estética, mas é reparadora pós uma bariátrica ou pós uma grande mudança desse tratamento de obesidade.
Isso, o tratamento da obesidade. Independente da forma do tratamento, se for a bariátrica, se for através da medicação, se for uma reeducação alimentar, não importa. Faz parte a cirurgia plástica reparadora, depende do seu estado clínico atual. Você emagreceu, você fez o seu tratamento e o STJ hoje entende, através do tema 1069, que a cirurgia plástica ela faz parte deste tratamento, para concluir o tratamento da obesidade.
Interessante isso, gente. É interessante a gente entender que não é só para quem fez a bariátrica, que acaba sendo uma cirurgia um pouquinho mais invasiva, né? Uma situação maior, mas também para quem conseguiu emagrecer de outros modos também e precisa, né? Porque sobrou aquele excesso de pele, é sobre isso que a gente está falando.
Isso, porque dependendo do estado clínico atual do paciente, independente, o que ela sofre, que vem a sofrer as limitações físicas, né?
Certo.
O excesso de pele mesmo gera a parte dermatológica, problemas, também a parte de atrito ali com a flacidez. Machuca muito, né? Tem minhas clientes, tudo. Sudorose aumenta, nossa cidade, Campo Grande, muito calor, aumenta a flacidez, o excesso de pele. Causando mau cheiro também.
Entendi.
A pessoa, a mulher principalmente, ela tem que estar numa vigia do teu corpo o tempo todo, tomando banho o tempo todo, se cuidando por conta do cheiro, se cuidando. É algo um pouco assim, sofrido, é muito sofrido.
E tem a parte psicológica também, que acaba afetando a pessoa, né? Nós vivemos numa sociedade que se preocupa muito com o estético do todo, né? A gente tá falando que não é uma cirurgia pelo estético, mas acaba que isso afeta o seu psicológico, se sente melhor, se sente mais confiante. Isso também faz uma diferença?
Eu sempre falo que a limitação começa pela limitação física e é uma escada. E ela sobe para a limitação psicológica. Porque a partir do momento que a pessoa, por conta de uma flacidez, um excesso de pele, ela muda o teu vestimento, ela não consegue, ela se priva de ir numa praia, numa piscina por conta de biquíni, se priva de fazer uma atividade física, ela se limita de uma relação sexual, ela se limita de várias coisas. Então, automaticamente, começando no físico, sobe uma escada para as limitações psicológicas.
Faz todo sentido. Eu imagino como não deve ser fácil. Na verdade, eu tenho na minha vida uma pessoa que passou por uma bariátrica, uma funcionária que trabalha comigo, e ela realmente relata para mim diariamente, né, que conseguiu alcançar a perda de peso. Ela é muito feliz com isso, mas acaba que tem várias situações que a incomodam muito. Só que ela não tem um plano de saúde, que é uma pena. Então, a pessoa que tem o plano de saúde, ela tem esse direito e ela nem sabe.
Não só o plano de saúde, o SUS também hoje tem cobertura pelo SUS.
Ah, legal isso. Fala essa então.
O SUS, ele, a cirurgia plástica reparadora, não tanto o plano de saúde que tem obrigação, o SUS também custeia, principalmente abdominoplastia, que é um procedimento de excesso abdominal que está dentro do rol. O SUS, e hoje em dia mastopexia com prótese também está cobrindo. Porém, o SUS, a pessoa entra na fila, ela tem que estar dentro de um sistema, né? Ela tem que passar pelo posto de saúde, o médico tem que indicar, daí fica aquele prazo ali do tempo para um cirurgião dentro da rede do SUS plástico que atenda para poder direcionar ela para uma fila para cirurgia plástica.
Perfeito, perfeito.
Mas tem.
Me fala uma outra coisa, doutor. Eu acompanho você nas redes sociais e eu vi esse, acho que é o primeiro vídeo que você fez que deu muito certo, né? Que conta da história dessa sua paciente, que foi onde você começou a se apaixonar pela área. E você vê no vídeo como você fica emocionado, mas principalmente ela. Ela fica muito emocionada, parece que foi uma grande vitória, algo difícil. Me conta um pouquinho dessa sua experiência com essas suas pacientes. A maioria é mulher, tem paciente homem também. Conta um pouquinho dessa experiência mais pessoal que você tem com seus clientes.
Hoje a maioria está sendo mulher, né? Uhum. Porque o homem ainda tem esse preconceito com o corpo ainda de cuidar. Ainda existe um tabu, mas já tem homens procurando também.
Tem o mesmo direito.
Isso, que tem o mesmo direito, não importa. Quando o caso da Gabriele mesmo, eu sempre falo dela, ela foi a que abriu as portas. Eu vi uma menina tão jovem realizando um sonho e vendo que existe vida depois da cirurgia plástica. Foi onde eu falei, com isso, eu estou atuando numa parte que está mudando vidas, está transformando, porque tem muitas mulheres que desistem. Às vezes tem plano de saúde, faz o tratamento da obesidade, chega na parte do excesso de pele e desistem e volta a engordar. Tem muita gente que a gente escuta relato, eu já fiz bariátrica, mas não adiantou, engordei de novo. Ela não concluiu o tratamento, porque várias pessoas, várias mulheres chegaram falando assim, uma coisa que me marcou muito. Doutor, eu me sinto que eu sou um balão, que eu murchei. Mas, é muito triste.
Mas continua um balão, porque terminou o
processo. Eu estou dentro do corpo gordo.
Entendi.
Porque às vezes eu só queria emagrecer e agora nunca pensei no que chegaria a isso. Eu não consigo vestir uma roupa, eu não consigo esticar meu braço e cumprimentar alguém direito, tanto que isso me incomoda. Alguém me abraça, todo flácido, minha parte da íntima mesmo, com meu esposo, namorado. Eu não consigo, luz apagada, entre outros, é muito triste. E quando eu comecei a mudar a vida dessas pessoas através do direito, né? E graças a Deus ao judiciário que está entendendo a clareza que eu estou trazendo do que está acontecendo hoje. E eu falei, é nisso que eu quero trabalhar, porque é algo assim que faz sentido viver. Não, é um legado que a gente deixa também muito bom.
Parabéns, parabéns. Realmente dá pra ver que você toca a vida das pessoas e você se sente tocado. Desde então que você conheceu ela e começou a se especializar nessa área... até agora, você já teve outros casos também, todos foram bem sucedidos ou tem algumas situações aonde a justiça ainda vê que não, ou o plano de saúde consegue prevalecer?
Então, alguns casos não tem, o judiciário não entende como urgente, né?
Okay.
Não tenho nenhum processo até o momento de improcedência, nunca tive.
Interessante.
Porque eu entro como são um processo de caso, eu escutando meu cliente, a história dele, para mim e para os profissionais que entendem sobre o assunto, nós do judiciário não entendemos. Quem entende é o médico, o psicólogo. Então é isso que eu tento levar a urgência para o judiciário. Eu trato no processo como urgência e emergência.
Perfeito.
Então ali na urgência e emergência eu preciso de uma decisão liminar. E durante esse processo eu brigo ali na parte para poder entender nesse caráter para ter uma decisão quanto antes, antes do fim do processo.
Entendi.
É, e quando não entende, tem o plano, vai recorrendo, pede uma perícia imparcial com outros médicos. Quando o judiciário acolhe a parte do plano, ele marca uma perícia judicial para que seja esclarecido melhor essa parte da urgência e emergência, para ser aplicado a melhor forma do direito.
Doutor, deixa eu te perguntar uma coisa. Para quem está nos assistindo em casa e acha que está dentro desse formato, é uma pessoa que também emagreceu muito rápido, ou emagreceu e fez ou a bariátrica, ou qualquer tipo de tratamento, conseguiu perder esse peso e se sente com a vontade de começar esse tratamento ou uma cirurgia reparadora, mas tem que deixar bem claro, tem um médico que tem que te passar esse laudo. Você não pode só de achismo falar, eu quero, eu posso entrar na justiça sem o pedido do médico ou não? É só o médico ou o especialista que pode passar esse laudo para aí você começar o seu processo?
Não, precisa sim, como da parte administrativa, é a pessoa ter todos os laudos dos profissionais, tanto do psicólogo, tanto do psiquiatra, quanto o médico, né? O cirurgião plástico. Depende também da qual a limitação física dela, né?
Uhum.
Geralmente, como são excessos de pele, quem vai falar das limitações físicas dela é o cirurgião plástico, que vai relatar, a partir da avaliação, vai relatar o que ela está sofrendo ali, o caso clínico atual. Assim como a parte psicológica, quem vai tratar é o psicólogo, que vai relatar, conforme a história, o acontecimento, o tratamento completo. O psicólogo vai relatar toda a parte das limitações psicológicas que esse paciente dele está tendo. E o psiquiatra, como o psiquiatra já chega na parte do transtorno, dos gatilhos que a pessoa não tratou na psicologia, então é medicamentoso. Quando a pessoa já está sofrendo com as limitações físicas, psicológica, o psiquiatra vai tentar amenizar essa dor com medicação.
Perfeito, perfeito. E pós essa cirurgia, deu certo, conseguimos eliminar, fez a cirurgia, o que o senhor conta pra gente de resultado, dos depoimentos dessas pessoas, como a vida mudou? Eu acho até pra tocar o pessoal de casa também, pra ver que realmente tem um caminho aí que pode trazer muita felicidade. O que o senhor vê?
Ah, eu vejo, as mulheres mandam sempre mensagem agradecendo. Elas, hoje, recente mesmo, uma que operou, faz menos de um mês. Ela é do interior, uma moça jovem. Ela tem uma loja de roupa e eu estou acompanhando ela no Instagram. Hoje ela está fazendo o próprio vestiário e a propaganda da loja dela.
Ela virou modelo.
Ela mesmo virou modelo, com o corpo feito, com o peito, a prótese. Então ela está vendendo as próprias roupas dela, com ela sendo modelo. Aquilo ali me toca, ela agradece. Outras mulheres agradecem. Também uma nova mulher, porque muda o casamento, muda a autoestima da mulher, muda tudo, né? Traz uma vida. Ela vê que existe uma vida depois de uma cirurgia plástica reparadora, porque muda completamente a autoestima dela.
Quais são as cirurgias? Quando a gente fala de uma cirurgia plástica reparadora, a gente fala do peito, a gente fala do abdômen, mas tem o braço também, perna. Cabe ao médico decidir qual cirurgia cabe a você, ou o paciente pode falar, eu gostaria disso, como que funciona?
Essa tratativa vai ser entre a avaliação médica junto com o paciente, né?
Decidem junto.
Isso, os dois. Porque o médico, como profissional da área, mesmo que a pessoa chegue lá e fale, doutor, eu quero uma braquioplastia, eu tenho muito excesso de pele. O médico pode avaliar, dependendo, e explicar, porque existe também uma cicatriz, se realmente tem a necessidade ou com algum outro procedimento que não seja tão invasivo para ele optar, né? Isso daí vai ser entre eles ali, entre o paciente e o profissional da parte técnica. Assim como a abdominoplastia, que na maioria das vezes as mulheres que precisam, os homens que precisam, é uma barriga com flacidez em avental.
Acaba sendo a mais tradicional, né?
É a mais tradicional, por isso que ela também já está dentro do rol da ANS. Ela é a única que está listado, né? Os outros procedimentos não estão listados, estão por indicação médica. A curoplastia, na maioria das vezes, a pessoa quando tem um excesso ali, é essa parte que o médico vai analisar o que está atrapalhando, o que está gerando a limitação física dela, principalmente na parte da atividade física, né? Porque o atrito atrapalha bastante. E que é curoplastia, glúteoplastia também, dependendo da necessidade. E são esses procedimentos que hoje que mais tem necessidade com o fim do tratamento da obesidade.
Você acredita que quanto mais casos a gente tiver de sucesso, igual o senhor traz para gente, a gente vai conseguir eventualmente ter isso obrigatório nos planos de saúde? Não vai precisar dessa luta? Ou por causa de... Porque acaba sendo dinheiro, né? Eles acabam negando para economizar custo, né? Você acha que eventualmente vamos ter alguma resolução onde não vai precisar dessa luta toda e vai ser mais tranquilo? Ou vai ser sempre essa batalha?
Eu acredito que eles vão ter que lutar para isso, né? Uhum. E agora eles começaram a autorizar os procedimentos. Porém, está sendo autorizado somente no papel. É uma grande questão que está acontecendo agora. Como a demanda aumentou e a judicialização também, então, na parte administrativa, eles começaram a autorizar até mesmo para postergar. E eles não... Como são procedimentos que estão fora do rol da ANS, então, mesmo os médicos cooperado com os planos de saúde, eles não têm nada contratado pelos planos de saúde para realizar aqueles procedimentos. Então, os planos de saúde andam autorizando todos os procedimentos e não está fazendo repasse de pagamento para que seja o beneficiário receba o procedimento autorizado. Então, independente da autorização, está sendo necessário ainda continuar com a judicialização.
Perfeito, isso é uma coisa que eu não sabia. Então, mesmo eles aceitando, qual se for o papel, para acalmar, falando, beleza, eu aceito, mas eles não estão fazendo esse repasse para os médicos e acaba não acontecendo. E aí, judicialmente, você precisa forçar eles a fazer isso.
Exato, fazer o repasse do pagamento correto para o cooperado.
Entendi.
Para que possa trazer o resultado do... ainda mais principalmente autorizado, né? Para o beneficiário.
Então, perfeito. Doutor, a gente está aqui num momento da nossa entrevista onde eu gosto de abrir um pouquinho de espaço para você poder passar para quem está nos assistindo em casa, quem está achando fantástico essa nossa conversa, está aprendendo, que também pode ter esse direito ou conhece alguém em casa que também gostaria de ter uma cirurgia reparadora, poder ter essa nova vida, né? Qual que é uma mensagem que você passa para o público de casa? Passa pra gente.
Eu sempre falo, o direito não tá pra quem dorme.
Olha só.
O direito tá pra quem busca. E hoje você ouvindo que você tem direito de uma cirurgia plástica reparadora, pode concluir o seu tratamento da obesidade. Busca o seu direito. Porra. Não fique parado, vai atrás dele. Hoje o plano tem essa obrigação, então não deixe passar.
Perfeito. E também gosto de fazer aqui no programa um momento de mitos e verdades. Né, coisas que normalmente a gente ouve falar sobre um assunto, a gente acha que é uma verdade, mas não é bem assim. Eu imagino que você agora, tendo mais bagagem e mais expertise nesse caso em específico, né, nesses casos em específicos, tem algum mito que o pessoal acha que é assim, mas não é bem verdade?
O principal mito é a pessoa acreditar que a negativa do plano finaliza por isso mesmo, que é a certeza. Tem muita gente chega e fala, doutor, mas o plano X já decidiu. Você acha que tem como mudar, se está certo isso? Já passei até pela parte da perícia administrativa e já resolveram que eu não tenho essa necessidade. Apesar do médico deles, cooperado, falar que eu tenho. Uhum. Né? Passei por todas as avaliações, mas a parte administrativa me justificou, doutor. Termina por isso mesmo. Eu falo, não termina por isso
mesmo.
Vamos
lutar juntos.
Vamos conversar que você tem seu direito. Vamos lá.
Perfeito, doutor. E para quem quer conversar com você, gostou do senhor, gostou do seu sucesso que você está tendo e gostou do assunto que a gente trouxe hoje, quais são os canais que a gente pode conversar com você? Rede social, tem algum canal direto de WhatsApp? Como que o pessoal de casa pode te encontrar para tirar mais dúvidas e, quem sabe, também lutar pelos seus direitos?
Hoje, meu principal portal de comunicação está sendo o Instagram, JRGarciaW.
Valeu,
lá, pena, também,
gente.
Lá também tem meu contato de WhatsApp e pode mandar um oi no WhatsApp, que eu já estou falando, tirando todas as dúvidas a respeito de cirurgias plásticas reparadoras.
Uma pergunta que eu tenho que te fazer, até um pouquinho delicada, mas eu pergunto porque eu defendo você aí de casa. E o valor, doutor? Porque o plano de saúde pode até cobrir, mas talvez me assusta pensar que eu tenho que procurar um advogado para defender meus direitos. É uma coisa muito fora do comum ou é algo que consigo encaixar no meu bolso, no meu budget?
Consegue encaixar sim, porque o valor de uma cirurgia plástica hoje é muito alto,
sim,
né? No particular. Chega em uma cirurgia plástica quase 200 mil reais. Então eu não cobro nem 10% desse valor.
Perfeito.
E eu ainda tenho a flexibilidade com forma de pagamento, três formas de pagamento. Então eu entendo a história, eu entendo que é difícil para todo mundo. E eu quero ver a vida sendo transformada. Então conversa comigo e a gente chega, faz um contrato e faz da melhor forma para que possa receber o seu direito.
Perfeito. E pessoal, eu acompanho muito o trabalho dele, eu tenho certeza que ele vai ser um lutador ao seu lado até o final, porque é um cara dedicado, realmente gosta muito do assunto. Uma última pergunta que eu tenho para você, e uma pessoa que não tem um plano de saúde, mas tem interesse de contratar, de adquirir esse plano de saúde, mas tem medo por já ter alguma comorbidade, já ter passado por alguma situação de ser rejeitado por esse plano de saúde. É mentira, eu posso correr atrás e tentar conseguir contratar um plano de saúde mesmo assim? Eu não posso ser rejeitado?
Não, sim, você pode contratar um plano de saúde, ele não pode, porque se você contrata algo que é para te atender de urgência e emergência, ele não pode deixar de te dar esse serviço, prestar esse serviço, você como beneficiário. Então é uma obrigação de você como consumidor receber todos os benefícios que tem e o plano oferece.
Perfeito. Júnior, muito obrigado. De novo, eu chamo de Júnior porque é um amigo meu, conheço o trabalho dele, é um cara sensacional, um grande profissional e realmente você está mudando a vida das pessoas. Parabéns pelo seu trabalho, viu?
Obrigado pelo convite mais uma vez.
Imagina. E obrigado a você que nos acompanhou em mais um episódio do Rede 360. São assuntos que conectam o MS. Eu sou Ulisses Sérgio, te espero semana que vem no nosso próximo episódio. Muito obrigado. Rede 360, um oferecimento. Pátio, o shopping do centro. Yellowstone Condomínio Rural, a sua paz no campo.
Cidade.
Cidade FM.
Ligue, ligue, participe.
Cidade. Ai, mano, te liga, porque rádio boa a gente ouve desde criança.
Programa O Melhor da Cidade. Oferecimento.
Metal Sul Pré-Fabricados. Projetos, barracões em estrutura pré-fabricadas com qualidade e desempenho.
Agora no seu rádio.
O melhor da cidade.
O melhor da cidade.
Cidade.
Uma dose de saudade misturada com paixão me deixa de cabeça tonta e embriaga o coração. A gente se entrega, a gente se entrega, chora sem querer. A gente se entrega, a gente se entrega, pisa na bola e não vê. Estou ficando louco, apaixonado, coração tá machucado de tanto levar pancadas de amor. Saudade parece cerveja quente com veneno de serpente, doida pra matar a gente, a saudade é um terror. Saudade é tempestade no deserto, se não tem amor por perto, mata igual um tiro certo no coração. Saudade é uma doença matadeira, castigo de feiticeira, segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão. Saudade é uma doença matadeira, castigo de feiticeira, segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão. A gente se entrega, a gente se entrega, chora sem querer. A gente se entrega, a gente se entrega, pisa na bola e não vê. De saudade misturada com paixão me deixa de cabeça tonta e embriaga o coração. A gente se entrega, a gente se entrega, chora sem querer. A gente se entrega, a gente se entrega, pisa na bola e não vê. Estou ficando louco, apaixonado, coração tá machucado de tanto levar pancadas de amor.
saudade parece cerveja quente com veneno de serpente, doida pra matar a gente. A saudade é um terror. Saudade é tempestade no deserto. Se não tem amor por perto, mata o pau, um tiro certo no coração. Saudade é uma doença matadeira, castigo de feiticeira. Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão. Saudade é uma doença matadeira, castigo de feiticeira. Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão. A gente se entrega, a gente se entrega. Chora sem querer. A gente se entrega, a gente se entrega. Pisa na bola e não vê. A gente se entrega, a gente se entrega. Chora sem querer. A gente se entrega, a gente se entrega. Pisa na bola e não vê.
Eu sou o Jadson, da dupla Jads e Jadson. Para quem ama o campo de verdade, o Yellowstone Condomínio Rural terá estrutura completa para esportes equestres, com cocheiras, pista de laço e pista de tambor. Yellowstone Condomínio Rural, a sua paz no campo.
Quer mudar de carro com total segurança? A Fialho Motors tem o seminovo perfeito pra você. Modelos selecionados e as melhores condições de Campo Grande. Venha conferir. Rua Raul Pires Barbosa, 1208, Chácara Cachoeira. Siga no Instagram, @ Fialho Motors CG. Fialho Motors, seu próximo carro está aqui.
A cidade toda já sabe.
Preço baixo é preço Comper. Ofertas imbatíveis. Confira. Arroz Dallas, pacote 5 quilos, 14,89. Acém em peito e paleta com osso, quilo 27,89. Cerveja Antártica Original, 269 ml no Clube Mais, 3,39. Se beber, não dirija. Papel folha dupla Mimo com 6 no Clube Mais, 10,70. Lava roupa Zomo, 1,6 kg, grátis 150 gramas, 19,90. Preço baixo é preço Comper.
Está chegando a segunda edição do Gemais 7K Bonito 2026. Corrida, vida e movimento. No dia 27 de setembro, corredores de todo o estado se encontram em Bonito, numa prova de 7 quilômetros, com caminhada participativa de 3 quilômetros para toda a família. São mais de R$40 mil em premiação. Kit atleta completo e kit conclusão com 36 itens. Vagas do segundo lote já estão abertas e são limitadas. Inscreva-se agora. www.camaisclube.com.br.
A Metal Sul, pré-fabricados especializada em construções de galpões pré-moldados, estruturas metálicas, barracões para o agronegócio, tem o compromisso com a qualidade, prazo e atendimento, possuindo equipe técnica e colaboradores especializados em cada etapa do processo. Há mais de 35 anos no mercado, fazendo seus projetos se tornarem realidade. Nós da Metal Sul estamos prontos para te atender. Faça um orçamento no nosso WhatsApp 67 999546160. 67 98479-0019.
Máquina de solda, inversora, compressor, prensa, moto, bomba, todo tipo de motor, compactador de solo, lavador, aspirador, betoneira, engraxadeira e programa cortador. Máquina de todo tipo, pra cada tipo de profissional. Crédito facilitado, somos parceiros até o final.
Lojas em várias cidades e entrega rápida em todo o MS.
Por isso não se engane, confiança sem igual.
Solda Mac,
a mais profissional.
Alô, produtor rural! A IP Comércio de Máquinas e Implementos Agrícolas facilita a sua vida. Trabalhamos com colhedora de forragens, assistência técnica no campo e na cidade, misturadores de ração, perfuradores de solo, roçadeira, grade aradoura, carretinha, pulverizador, esparramador de sementes e calcário, peças como discos, mancais, tudo o que você precisa para reformar seu implemento. IP Comércio de Máquinas e Implementos Agrícolas. A mão amiga do campo. E mais, damos suporte, acompanhamento e manutenção. Telefone 67 99886-6550. Avenida Consa Safitrade, 4319, saída para Cuiabá.
É o campeão de audiência que chega nos fins de tarde da TV MS Record.
Rodrigo!
A gente vai em busca das respostas dos seus problemas, em busca dos seus direitos. Vem, e é claro que você ainda participa das nossas redes sociais. O setor policial em destaque. O jornalismo verdade da Record bem perto de você. Põe na quadrada, Cidade Alerta, Mato Grosso do Sul, de segunda a sexta, ao vivo, às 5 da tarde. E pode deixar que o Rodrigão aqui, a gente põe na quadrada.
Wizard, a maior rede de ensinos de idiomas do mundo, convida você a se tornar bilíngue. Com metodologia exclusiva, na Wizard, você pode fazer aulas presencial ou online com horários flexíveis. Faça já sua matrícula. Ligue 33410494.
Atenção, amigo agricultor! Você sabia que o seu adubo pode render muito mais? Com o calcário Botoquena, você corrige a acidez do solo, melhora a absorção dos nutrientes e aumenta a produtividade da sua lavoura. Não jogue dinheiro fora, potencialize seus resultados. Calcário Botoquena, solo forte, lavoura produtiva. Compre agora e pague na safra 2027. Calcário Botoquena, há 53 anos, corrigindo o solo do nosso estado, Central em Jardim.
Chegou o Feirão de Fábrica Riviera Nissan. As melhores condições direto da fábrica para você sair de Nissan zero. Novo Nissan Kite Sense, o SUV com maior espaço interno da categoria. De 138.990 por apenas 129.990. E ganhe um iPhone 17 Pro Max. É isso mesmo, não é sorteio e não tem pegadinha. Comprou, ganhou um iPhone 17 Pro Max. É no Feirão de Fábrica Riviera Nissan.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Campo Grande inteira está ouvindo.
Cidade, cidade.
Primeiro lugar em todas as pesquisas.
A patroa do rádio está de volta com o melhor da cidade.
Você está ouvindo o melhor da cidade com Fábio Siqueira.
Na rede MS.
Primeiro lugar em todo lugar.
Brasil.
Eita, que hoje é sexta-feira, gente. Bora, vamos pra cima. Dia de tirar o pé do chão, hein? Muito obrigada pelo seu carinho, obrigada pela sua audiência. O melhor da cidade vem chegando a partir de agora. E é bom demais ter e ser a sua companhia por aqui. Olha, sejam bem-vindos, viu? Muito obrigada, você que tá conectado com a gente desde as primeiras horas do dia. Pra você que tá ligando o seu rádio agora, é bom demais receber vocês aqui, viu? Até as 3 da tarde, eu sou a patroa do rádio, tô por aqui.
É a Fábia!
É claro, hein, gente, eu já quero a sua participação e interação. Tem o sorteio de prêmios hoje. Nosso WhatsApp pra você mandar a sua mensagem é o 991565900. Bora, vamos fazer acontecer? Depois do nosso Rede 360, a gente vem chegando com tudo.
Você abusou demais. Já não temos condições para continuar. Onde eu andei, você andou. Onde jurei, você jurou. Onde chorei, você chorou. Minha proposta você aceitou. Amei demais, você abusou. Meu coração você maltratou. Tudo que fiz você jogou. Tudo que